Paraná em Rede está de volta.
O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, informou nesta quinta-feira que os saques de até R$ 998 do FGTS poderão ser feitos no próximo dia 20. Inicialmente, o governo havia editado uma medida provisória permitindo saques de até R$ 500. Ao analisar a medida, o Congresso Nacional alterou o valor para R$ 998. A lei foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira. Os trabalhadores que se enquadram na regra e já sacaram os R$ 500 vão poder sacar os R$ 498 restantes a partir do dia 20. Tem direito a sacar os R$ 998 quem tiver saldo de até esse valor na conta vinculada ao FGTS. Essa quantia pode ser retirada de cada conta ativa, que é do emprego atual, ou inativa do emprego anterior. Para o trabalhador com mais de R$ 998 na conta, o limite de saque segue sendo de R$ 500. Para quem tem conta poupança na Caixa, o valor entra automaticamente. Para quem não tem, precisa consultar o calendário de pagamentos. De acordo com o governo federal, os saques na modalidade imediato devem injetar R$ 3 bilhões de reais na economia brasileira. Para fisgar os consumidores e o dinheiro do 13º salário, muitas lojas capricham nas promoções no fim de ano. Mas você sabe quais seus direitos e como descobrir se a promoção é real? Confira as dicas com o Dr. Cláudio Henrique de Castro.
Atitude Consumidor.
Hoje eu vou falar sobre promoções de final de ano. Desconto fajuto. Houve um aumento maquiado do valor da mercadoria, com um desconto que, na verdade, não alterou em nada o preço do produto. Por exemplo, o produto era 20, teoricamente subiu para 30 e houve um desconto de 10. Resultado, o preço continua o mesmo, 20. Neste caso, há a má-fé e a propaganda enganosa, e o negócio pode ser desfeito por esse desconto fajuto. Frete mais alto que o normal. O produto está barato, mas o frete é acima do normal. Resultado, o aumento está embutido no total da venda. A propaganda é enganosa e há excessiva vantagem para o vendedor do produto no frete. Site com oferta que no final o produto não é entregue. Este é o golpe mais comum. O consumidor compra o produto, mas não o recebe. O ideal é que o consumidor compre com cartão de crédito. Se o produto não vier, ele faz um boletim de ocorrência eletrônico e faz uma oposição do lançamento do débito na operadora do cartão de crédito por fraude na compra, pois ele comprou e o produto não foi entregue. Evite fazer esse tipo de compra com boleto bancário. Produtos na iminência do vencimento do prazo de validade. Este também é comum, aqueles produtos que ficam em promoções nos supermercados e nas prateleiras. Esse expediente é muito utilizado e as letras que constam a validade do produto são sempre diminutas. Essa promoção normalmente é conjugada com oferta de pague 2 e leve 3, mas o consumidor não conseguirá consumir o produto dentro daquele prazo. Resultado, leva a prejuízo. Nesse caso, o consumidor deve guardar a nota fiscal e demonstrar o expediente malicioso. O direito ao arrependimento na compra do produto pela internet. São 7 dias para o consumidor se arrepender a contar do recebimento do produto comprado pela internet, por telefone ou na venda porta a porta. O arrependimento do consumidor não precisa ser motivado e nenhuma taxa extra pode ser cobrada por isso. Muitos sites da internet sequer têm endereço físico para a remessa dos produtos. Não possuem contato telefônico e o endereço às vezes é uma caixa postal. Neste caso, desconfie deste site porque pode estar ali um site montado para aplicar fraudes ou golpes contra os consumidores. Desconfie. Preços muito abaixo do mercado em lojas desconhecidas, surgidas nas semanas dos descontos, podem ser sites próprios para fraudes. Cuide com as promoções de produtos que estão na iminência de saírem de linha, isto é, aqueles produtos que já não serão mais fabricados e, por isso, estão numa queima de estoque, numa queima de promoção. Evite o endividamento e a compra por impulso. pondere seu orçamento doméstico e sobre a necessidade de adquirir aqueles produtos somente porque estão em promoção. Pense duas vezes ou mais antes de comprar. Digite o nome da empresa no site reclameaqui.com.br. Esse site tem rankings de empresas e suas reclamações e suas soluções. Veja se a empresa que você está interessado em comprar algum produto está lá neste site e como ela respondeu às reclamações dos consumidores. Isso pode influenciar na sua compra ou não daquele produto. Peça desconto nas promoções, principalmente se for pagar à vista ou em dinheiro, pois o valor pode ser diferenciado se pago em dinheiro ao invés do cartão de débito ou do cartão de crédito. Cuide com a segurança. No período de final de ano, aumentam os furtos, os roubos e as fraudes com clonagens de cartões. Acione, para evitar essa clonagem de cartões, o serviço de aviso dos lançamentos do cartão por SMS no seu aparelho celular, para se acautelar das fraudes em cartões de débito ou cartões de crédito. Eu sou Cláudio Henrique de Castro, advogado e professor de Direito.
Atitude Consumidor.
Tem início no dia 21 de dezembro, em Matinhos, no litoral do Paraná, a Operação Verão Maior. A temporada nas praias será marcada pelo reforço de policiais e bombeiros, entre outros serviços. Confira na reportagem de Priscila Paganotto.
O governo do Paraná concluiu os últimos detalhes da operação da temporada de verão que neste ano é aberta oficialmente no dia 21 deste mês em Matinhos, no litoral do estado, com a presença do governador Carlos Massa Ratinho Júnior. As ações acontecem no litoral e nas praias de água doce do interior do estado, nas costas leste, oeste e noroeste. O verão maior é marcado por reforço de policiais e bombeiros e dos serviços públicos dos órgãos estaduais em parceria com os municípios. A temporada também conta com eventos até o mês de março, como shows com artistas nacionais, queima de fogos, atividades de esporte e lazer, entretenimento, orientações e projetos educativos. O governador afirmou que uma série de atrativos farão com que os turistas conheçam ainda mais o estado, do litoral à costa oeste.
Todos os órgãos do governo, né, desde a segurança, o pessoal da área ambiental, da equipe de saúde, prestando um bom serviço para as pessoas que passaram suas férias, o seu descanso. Ter toda essa infraestrutura à disposição do nosso veranista, do nosso turista, para curtir mais ainda o nosso litoral.
Para atender os moradores e veranistas, o efetivo de policiais, civis e militares, do Corpo de Bombeiros, de investigadores, escrivães e delegados vai ser ampliado. A estrutura tem viaturas, módulos, motocicletas, bicicletas e helicóptero. Antes do início das atividades de verão, os detentos das carceragens do litoral do estado serão removidos. A Central de Monitoramento de Tornozeleira Eletrônica presta apoio às ações, bem como equipes da Seção de Operações Especiais, que fazem fiscalizações nas carceragens de delegacias para retirar materiais ilícitos. O secretário da Segurança Pública, Rômulo Marinho, destacou que a parceria entre o estado e as prefeituras municipais é a chave do programa Verão Maior.
Isso só está sendo possível graças à grande integração que o governo do estado, na pessoa do governador, tem com o município. A gente percebeu claramente que a integração ia ser total como está sendo agora. Quando as pessoas estão alinhadas, a parceria tem tudo para dar certo.
Nas estradas estaduais, o Batalhão de Polícia Rodoviária e o DR, Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná, fazem fiscalização e conservação das rodovias para garantir que o tráfego de veículos seja o mais seguro possível. E o trânsito nas cidades ganham atividades de educação pelo DETRAN. Na área da saúde já estão destinados R$5.600.000 para a contratação de pessoas para trabalhar nos hospitais de Antonina, Matinhos, Morretes e Paranaguá. Nos casos de emergência, tem também o apoio da aeronave da Polícia Militar. A Superintendência do Esporte planejou atividades em 6 pontos fixos das praias paranaenses e na costa oeste. A Copel já reforçou o efetivo operacional e põe contêineres em Matinhos e Guaratuba, além de uma unidade móvel em Pontal Federal do Paraná com orientações, entrega de folders e empréstimo dos patinetes e bicicletas elétricas. Os veranistas vão contar com a Sanepar para a limpeza das praias durante o dia e o projeto das ecoduchas. O Instituto Ambiental do Paraná atua com fiscalização junto com a Polícia Ambiental e faz o monitoramento das águas em 49 pontos do litoral e outros pontos nas praias artificiais do Lago Itaipu, na costa oeste. Além disso, as crianças e adolescentes contam com ações de proteção e combate à exploração infantil. Repórter Priscila Paganotto.
O piano que foi do compositor Gilberto de Carvalho será utilizado por músicos em Maringá, no norte do Paraná. O instrumento, feito em 1899, foi restaurado e está no Centro de Ação Cultural. Acompanhe na reportagem de Victor Simeão.
Não duvide, ele é uma estrela. Feito em 1889, ai de quem chamá-lo de velho. É clássico, isso sim. Pesando 280 quilos, o piano Steinway & Sons tem 1,80m de comprimento, 1,47m de largura e 95cm de altura. Do tipo meia cauda, o instrumento tem 3 pedais e 88 teclas. Adquirido em 1991 pela Prefeitura de Maringá, o piano pertenceu ao compositor Gilberto de Carvalho, autor da música Maringá. Após uma temporada em Curitiba para a restauração, o item voltou à cidade. Agora está no CAC, o Centro de Ação Cultural, que será reinaugurado na semana que vem, na Avenida 15 de Novembro, no prédio da antiga Biblioteca Municipal. Local, aliás, que abrigou o piano durante anos. Na capital, o instrumento recebeu novas peças e uma nova pintura. Em breve, deve receber o dedo dos artistas. O piano poderá ser utilizado em apresentações do Convite à Música, no gênero instrumental ou erudita, e em aulas que serão ofertadas no CAC, diz o secretário de Cultura, Miguel Fernando Pérez.
Convite à Música, quando for executado espetáculos de música instrumental ou erudito, nós vamos sugerir para que o proponente do espetáculo se apresente na sala Gilberto de Carvalho para utilizar, quando possível, o piano Gilberto de Carvalho. O piano Gilberto de Carvalho também vai ser usado nas aulas de piano que nós vamos promover no CAC no ano que vem. Então ele fica lá dentro para essa utilização quando de espetáculos de música instrumental ou erudito ocorrerem no CAC.
O piano, chamado de Gilberto de Carvalho, está sob processo de tombamento para se tornar patrimônio histórico. Enquanto isso não acontece e nem mesmo o instrumento é tocado, a gente fica imaginando, sonhando com as possíveis músicas que serão apresentadas com ele no futuro. De Maringá, Victor Simeão.
O Paraná em Rede desta sexta-feira fica por aqui. Muito obrigado pela companhia. Um excelente final de semana para você e a sua família. Até segunda.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.